Oriente-se, siga o caminho para conhecer a China.
Olá a todos, este é o programa Oriente-se. Eu sou Inês Xu. Junto comigo para apresentar o programa está meu colega brasileiro Luiz Tasso Neto. Olá, Neto.
Olá, Inês. Olá, ouvintes. É sempre bom encontrar com vocês no Oriente-se, um espaço que dá acesso de tudo o que acontece na China.
Bem, nessas duas semanas, o que mais chama a atenção da sociedade chinesa é, sem dúvida, as reuniões anuais da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e da Assembleia Popular Nacional da China.
Ah, é verdade. Só para os nossos ouvintes terem uma ideia geral, são dois órgãos muito importantes para a política chinesa. A Assembleia Popular Nacional, ou APN, como é chamada, é o órgão máximo legislativo da China. Ela é responsável pela elaboração e promulgação das leis chinesas.
A Conferência Consultiva Política do Povo Chinês, ou CCPPCHK, é um organismo de consulta. A entidade é formada por membros do Partido Comunista da China, partidos democratas, personalidades apartidárias, representantes de minorias étnicas e de todos os círculos sociais, com função de apresentar propostas e sugestões políticas ao país.
E este ano, a nossa colega Clara Li foi cobrir a reunião anual da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês e teve a oportunidade de acompanhar de perto os trabalhos dos membros da entidade. Vamos então ouvir a reportagem especial A Força de uma Proposta.
As autoridades chinesas lançaram, a partir do final do ano passado, uma campanha nacional para lutar contra a corrupção ligada aos chamados clubes privados. A decisão ganhou muito apoio da população chinesa. E tudo isso se originou de uma proposta apresentada por Jin Wei, membro da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês. No ano passado, durante a reunião anual da CCPPCHK, ela entregou a proposta intitulada Alerta e Prevenção da Erosão Causada pelos Clubes Privados aos Quadros Governamentais. Vice-presidente da Associação Cristã da China, Jin Wei foi eleita membro da CCPPCHK há 12 anos. Ela recordou a proposta que fez no ano passado.
Entreguei a proposta no dia 3 de março do ano passado. A Comissão Central para a Inspeção da Disciplina do Partido Comunista da China me respondeu no dia 29 de agosto. Quando a recebi, fiquei muito emocionada. Foi uma resposta de 3 páginas.
Falando do motivo que a levou a formular tal proposta, Jin Wei disse que estava atenta ao problema há muitos anos.
Em Shanghai, há muitas casas deixadas por antigos capitalistas. No início da reforma e abertura, eles deixaram o país e migraram para o exterior. Ouvi dizer que empresários compraram os locais e os transformaram em clubes privados. São lugares bem discretos que abrigam atos de corrupção.
Depois de descobrir a situação em Shanghai, Jin Wei visitou outras cidades, como Beijing e Hangzhou. Ela percebeu que não era um caso particular. Em algumas cidades, esses clubes privados são construídos até em parques públicos. Assim, lhe surgiu a ideia de apresentar a proposta de alerta. Todo ano, preparar propostas é o trabalho prioritário de Jin Wei antes de participar da reunião da CCPPCHK. Normalmente, suas propostas são breves, mas reúnem dados e pesquisas em que trabalha durante muito tempo. Este ano, ela trouxe 5 propostas que abordam a luta contra a corrupção, a proteção das crianças e a padronização da construção dos prédios governamentais. Jin Wei reconhece que quando fora eleita como integrante da CCPPCHK, não tinha o entusiasmo tão grande como agora.
Há 22 anos, quando entrei pela primeira vez na Conferência Consultiva Política do Povo Chinês de Shanghai, a situação era completamente diferente de agora. Lembro muito bem que, naquele tempo, um membro antigo me disse que as consultas e sugestões não seriam tratadas seriamente. Eu senti que a Conferência Consultiva Política do Povo Chinês era um lugar onde podíamos falar alguma coisa, mas o que falávamos não servia muito. Eu não me senti muito envolvida na participação de assuntos políticos.
Hoje, no entanto, as propostas apresentadas pelos membros da CCPPCH são tratadas a sério. Até dia 20 de fevereiro deste ano, entre 5.884 propostas recebidas pela CCPPCH, 5.396 foram atendidas. O presidente da conferência, Yu Zhengshen, prometeu na cerimônia de abertura deste ano que o país aprimorará o organismo consultivo político para manter a eficiência de trabalho da entidade. Jin Wei disse que ela própria é uma testemunha do progresso do mecanismo consultivo do país.
Com o aprofundamento da política de reforma e abertura do nosso país, o conceito da democracia e de administrar o país conforme a lei está avançando. E isso é refletido primeiro na plataforma da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.
Além da plenária anual, a CCPPCH está promovendo encontros periódicos dos seus membros para discutir assuntos importantes que interessam ao Estado e à vida da população. Jin Wei comentou a mudança.
Nos sentimos muito orgulhosos. Nosso trabalho cotidiano está, na realidade, praticando o mecanismo político básico do país. Como uma testemunha e participante, tenho muito orgulho com isso.
Quanto ao trabalho do governo no futuro, Jin Wei se manifestou confiante de que a CCPPCH vai desempenhar um papel vanguardista na realização da consulta democrática no país. Para ela, as propostas representam a força de toda a sociedade, que vão impulsionar o progresso do país.
Muito obrigado a Clara Li pela reportagem. Aliás, uma bela reportagem aí conversando com a Jin Wei, né, que fez essa proposta a respeito da corrupção. E é muito importante não apenas os membros da conferência, mas também toda a população ficar atenta aos mínimos atos de corrupção. Não apenas no governo, mas também na vida cotidiana, né?
Sim,
esse negócio de querer levar vantagem, de querer tirar um dinheiro a mais de alguém. Ou o taxista que tenta trocar a nota, dizer que você deu uma nota falsa quando você não deu. Ou então as pessoas que tentam passar notas falsas. Eu acho que a população tem que sempre estar de olho e combater esse tipo de coisa. E vindo de cima é um negócio bem interessante, né? Se tem alguém que pode representar o povo e levar essa proposta para o governo para a gente começar a fiscalizar a partir dos níveis mais altos também, né?
E o importante é que essa campanha está continuando. Não é uma campanha assim que começa um dia e acaba já no outro dia. Ela continua até agora. Isso é muito importante.
Exatamente. Se todo cidadão ajudar, tem tudo para dar certo, né?
Ok. Está acompanhando o programa Oriente-se com Luiz Tasso Neto e comigo, Inês Chu. É o tempo de intervalo. Voltamos logo.
Oriente-se, o programa que deixa você a par de tudo o que acontece na China.
Olá, estamos de volta ao Oriente-se. Sou Luiz Tasso Neto e junto comigo está minha colega Inês Zhu.
A medicina tradicional chinesa é uma ciência praticada pelos chineses durante milênios. Seu valor científico está sendo cada vez mais reconhecido pelo resto do mundo. Na cidade de Harbin, no nordeste da China, há um curso dedicado à aprendizagem deste meio de tratamento médico. Laura Li tem os detalhes.
O russo Sergei Panomarev se apaixonou pela medicina tradicional chinesa quando veio estudar o mandarim em Harbin. Ele até abandonou seu mestrado em língua chinesa para aprender esta tradicional ciência. chegou a criar um site sobre a medicina chinesa em russo. No Centro de Reabilitação do 2º Hospital Filiado da Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Heilongjiang, Sergei está ajudando um doente russo com a tradução. Ele não é um intérprete profissional, mas é mestre em acupuntura e massagem da universidade. Em 2005, Sergei partiu da Rússia para a China e começou o estudo de mandarim na Universidade de Heilongjiang. Ele esperava conquistar um melhor futuro com a aprendizagem da língua chinesa. Naquele momento, não conhecia nada sobre a medicina tradicional chinesa. Numa oportunidade casual, fez traduções para pacientes russos que vieram se consultar com médicos chineses em Harbin. O efeito mágico da medicina chinesa despertou o seu interesse.
Comecei a me interessar pela medicina tradicional chinesa quando ajudava os doentes russos com as traduções. No início, não conhecia muito bem a ciência e comecei a ler muitos livros sobre o assunto. Gradualmente, passei a me apaixonar pela medicina tradicional chinesa e quis saber mais.
A paixão de Sergei pela medicina chinesa afetou seus estudos na universidade. Ele então decidiu abandoná-los e iniciar a aprendizagem da acupuntura e massagem na Universidade de Medicina Tradicional Chinesa de Heilongjiang. Felizmente, ganhou bolsas de estudo fornecidas pelo governo chinês. Aos olhos do seu professor chinês, Tang Qiang, Sergei é inteligente e estudioso.
Sergei tem um grande interesse pela acupuntura. Ele aprende enquanto faz traduções. Ele aprende rápido e sempre obtém boas notas no exame.
No momento, Sergei ainda está na fase de estudo teórico e ainda não é um médico formal. Nos tempos livres, sempre ajuda os doentes russos no hospital.
O professor ensina bem na aula. Além do mais, já assisti a muitos casos no hospital. Posso entender facilmente através da combinação da teoria e da prática.
Nos olhos da diretora do Centro de Reabilitação, Wang Yan, Sergei é aplicado.
Ela se familiariza com o estado de muitos doentes e sabe como tratá-los. Fala bem mandarim e não há dificuldade de se comunicar com ela. Também domina um grande vocabulário no setor médico.
Em 2009, Sergei criou, com fundos próprios, um site sobre a medicina tradicional chinesa em língua russa. Ele falou da sua iniciativa.
Cada vez mais pessoas me perguntavam questões relativas à medicina tradicional chinesa. Por isso, tive a ideia de criar um site para que essas pessoas pudessem ter mais informações a respeito.
Embora seja boa a sua ideia, foi difícil de realizá-la no início.
No início, criar um site foi difícil para mim. Fiz em conjunto com meu colega. Ele montou tudo conforme o que ele diz.
O site não só contém os conceitos básicos sobre a medicina chinesa, mas também fornece informações como a solicitação de vistos e a marcação de consultas médicas, bem como os custos relacionados. A página fez muito sucesso na comunidade russa. Muitos pacientes até compartilham suas experiências de tratamento no site. No ano passado, mais de 140 russos vieram à China através do site de Sergei.
Conheço pessoas novas todos os dias. Gosto muito de ajudar. Atualmente, há muitos centros de medicina tradicional chinesa na Rússia, mas eles não fornecem bons serviços. Depois de vir para cá, muitos russos conseguem ter uma nova compreensão sobre a medicina tradicional chinesa.
Para o professor Tang Qiang, o trabalho de Sergei ajuda a promover o intercâmbio entre a medicina chinesa e a ocidental.
Ao
aprender mandarim, Sergei também aprende a medicina tradicional chinesa. Às vezes, é difícil para os estrangeiros compreenderem a medicina chinesa por ela ser muito diferente da ocidental. São dois sistemas. Neste aspecto, Sergei pode servir como uma ponte. Isso é significativo.
Muito obrigado, Laura, pela reportagem. Olha, a medicina ocidental e a medicina tradicional chinesa são bem diferentes e realmente às vezes é difícil para o pessoal do Ocidente entender o método de cura e as maneiras de tratamento da medicina tradicional chinesa. Uhum. Se usa muito o chá e a água quente como medicina mesmo, mas mais como medicina preventiva, né?
É isso. É um método mais tipo preventivo, não de curamento.
É, exatamente. Uhum. É isso aí. Então o programa de hoje chega ao fim. Muito obrigado pela sua companhia.
Até a semana que vem. Tchau, tchau.